Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Bárbara Lia, falar sobre o livro de poesias O Sorriso de Leonardo. Tudo bem, Bárbara? Prazer estar falando novamente com você aqui no perfil.
Prazer é meu.
Então, vamos falar um
Boa
pouquinho
tarde.
do livro novo, né? O Sorriso de Leonardo. Como é que surge esse livro? Conta um pouquinho pra gente.
O Sorriso de Leonardo, a segunda edição dele, ele foi lançado em 2004.
Então, mas ele surgiu de que maneira, né? Como que você organizou esse material?
Eu tinha uma proposta de um livro que não saiu. E a minha poesia estava naquele livro parado em uma editora. Eu recebi um convite para fazer um livro de bolso, que eram apenas 14 poesias. E eu tinha lido a biografia do Leonardo da Vinci. E a leitura dessa biografia gerou muitos poemas, assim, um diálogo com Da Vinci. Então, quando eu recebi o convite, eu separei alguns poemas dessa leitura e o título ficou esse Sorriso de Leonardo. O Sorriso de Leonardo é porque ele pintou muito, né, a obra dele é enorme, ele é um gênio, né, da humanidade, mas ele nunca pintou um autorretrato sorrindo. Então, eu imaginei o sorriso do Leonardo. E o título do poema, né? Eu tenho um poema que tem esse título. Ele se refere a isso, ao carisma do Leonardo e ao fato dele não ter, né, um autorretrato sorrindo.
O Leonardo já era uma referência para você, assim, desde a adolescência, por exemplo. Já era uma figura meio misteriosa. Você já via Mona Lisa, você já via as obras dele. Para você já tinha esse valor meio misterioso?
Não tinha tanto quanto quando eu li a biografia, porque a gente não consegue imaginar o artista, acho que acontece com todo mundo. As pessoas não imaginam o artista no dia comum, assim, ele indo à feira, ou ele. As pessoas colocam, principalmente as pessoas que marcaram como ele. Então, todo mundo, né, a gente tem uma referência, Leonardo da Vinci, conhece. Mas quando eu li a biografia, ela dizia que ele saía com uma toga cor-de-rosa, assim, aquela roupa da Idade Média, e ia nos mercados de Florença e abria a gaiola dos pássaros. Ele não gostava de ver um pássaro em gaiola. Eu acho que eu não me aprofundei na vida do Leonardo, nem na obra, sabe? Foi uma leitura de um momento, assim, dessa descoberta, dessa imaginação que foi aquele homem, né, que vivia no lugar e as coisas que ele fazia, além daquilo que a gente conhecia, que era o que ele tinha de mais famoso, que sempre, desde criança a gente sabe, a Mona Lisa, os outros trabalhos dele. E com o tempo eu comecei a prestar mais atenção, né, em tudo que ele foi. E quando eu li a biografia, eu fiquei mais impactada, assim. Tipo, você coloca assim, você consegue entrar, né? Porque quando você lê um livro, você entra né, no cenário, você faz parte. É uma coisa muito. É mais profundo do que você ver um filme ou ler alguma coisa assim, tipo, rapidamente, num momento, assim, num livro escolar, qualquer coisa assim. Então foi esse mergulho assim naquele momento, né, naquela descrição dele, que até então não tinha tido uma descrição, quem ele era, como ele se vestia, e aqueles cabelos longos assim emaranhados, aquelas coisas. Então foi assim, foi uma descoberta, mas uma aproximação maior da pessoa do Leonardo, né? E foi isso que e eu tenho uns quatro poemas do livro que fazem uma referência. E eu escolhi alguns outros e compus esse pequeno livro, que foi, na verdade, o primeiro lançamento meu, sabe? Um livro de bolso com poucos poemas.
Você está com o livro perto de você agora ou não?
Eu estou, só que a gente sempre comete uns. Esses pequenos deslizes de poetas, né? Eu retirei quatro poemas da edição original e incluí um outro, e então eu fiz uma revisão. Ele ficou só com 11 poesias, porque eu coloquei em formato e-book, né? Num provedor que tem na internet. E eu refiz. Ele ficou menor, mas ele ficou. Descartei alguns poemas que não tinham muita. Que são esses poemas que você faz que você não devia ter publicado, entendeu? Que a gente acaba publicando alguns de vez em quando.
Você tem muitas vezes esse sentimento, Bárbara, de coisas que você fez e acaba se arrependendo, entre aspas, claro, mas que você não deveria ter publicado, e aí depois você olha para eles e diz: Nossa, sou eu mesma que fiz esse texto. Você tem às vezes essa relação?
Eu tenho sorte por ter os livros que eu publiquei, eu não renegaria nenhum. Já ouvi poetas dizendo que renega tal livro. Eu não renego nenhum. Esse primeiro é que eu demorei muito a publicar, sabe? Eu comecei a escrever assim, a publicar de forma assim aleatória em jornal, assim, algum projeto em 97. E o primeiro livro saiu no final de 2004. Então, quando eu fui fazer uma impressão, que é esse livro que tinha pouca poesia realmente, eu não corri muito risco, né? Porque os poemas eu descartei uns 300 para trás que eu jamais publicarei, porque quando você começa a escrever, você vai aprimorando tua escrita, sabe? Existe Rambo, né? Claro, aquele cara que escreve com 16 anos e é gênio. Mas a maioria dos poetas precisa muito trabalho, muita leitura para chegar a um poema, né, que tenha aquela que acabe encontrando a sua voz mesmo, o seu caminho, a forma como ele vai dizer aquilo que ele quer dizer. E no início era uma coisa mais imatura que eu descartei. Então eu tenho nesse livro, que agora eu tirei, né, esses poemas me incomodavam, sabe? Porque primeiro que eles destoavam um pouco do tema, e talvez mais por isso, sabe? Por destoarem do tema do livro, né? Que falava de praia, assim, são dois os poemas que eu fiz quando eu viajei assim num barco, aquela coisa de ilha, de você ver o mar e tal. E eu tirei porque eles estão meio deslocados ali, sabe?
Agora, você podia ler algum desses poemas para a gente agora? Esses que ficaram no livro, é possível para o pessoal conhecer melhor o teu trabalho?
Eu vou ler o. Tem o primeiro poema que abre aqui, que ele fala do poente, sabe?
Ah, vamos lá, vamos ouvir.
É Chiaro Oscuro. Eu vou ler assim porque ele é um pouco longo, mas nem tanto. Ele abre o livro Chiaro Oscuro. Hora suspensa, horizonte de sangue. Despediu-se o sol, não brilha a lua. Barcas estremecem em marés de fogo. Sinos dobram a Ave Maria. O bem chora a evaporação do dia. Lágrimas de anjos pela humanidade crua. Encontro e fuga de almas no ocaso, bebendo o sangue solar, poção de luz para os dias de aço. Crepúsculo incendiado, átimo de esperança. Um serafim alado, flauta de estrelas, flana acima de algas e corais. Toca a música divina, estremecendo cristais. Jazz, blues, salsa cubana, sinfonia. Som azul unindo sangue celeste e marinho. Serafim, flauta e sol evaporam em silêncio de prece. A branda noite abraça o arrebol. O eco da flauta aos puros adormece.
Esse tipo de poema, voltando um pouquinho ao teu processo criativo, a gente conversou disso da outra vez também, ele já sai mais ou menos muito pronto, você tem um processo muito detalhado de ir mexendo, de ir aprimorando. Como que é um pouco o teu processo nesse sentido?
Quando esse poema saiu assim, eu escrevo, é uma coisa assim, não tem uma explicação, sabe? Alguns poemas, eles nascem e permanecem ali, como foi escrito a primeira vez. Outros, eu preciso, quando eu releio, eu percebo que eu posso e devo mudar alguma palavra, né? E eu altero, eu reviso, às vezes eu corto. E eu não sei bem o que leva a isto. Por exemplo, esse poema Chiaro Oscuro é um poema longo. Ele é um poema. Não sei, ele nasceu assim. O Sorriso de Leonardo, eu tive que alterar algumas coisas. Até eu tirei um poema inteiro do poema Sorriso de Leonardo, sabe? E eu tirando um poema que eu incluí nesse livro agora. Eu fui reescrevendo, mas é que era uma coisa assim, muito impactante. Eu queria falar tudo que eu tinha lido sobre o Leonardo. E eu acabei meio que precisando mudar um pouco e cortando e tirar toda uma parte que virou outro poema. Mas esse chiaroscuro nasceu assim. A maioria dos meus poemas nasce e permanece como eu escrevo.
Esse processo de reescrita é uma coisa que você gosta de ficar reescrevendo, mexendo nos textos que você já publicou ou em textos mais antigos?
Olha, eu não fiz isso, eu comecei a fazer esse ano. Este ano eu estou revisando os livros que eu lancei. Eu lancei seis, né? Eu tenho. São livros, eles são pequenos, mas é muito livro, é muita poesia. E eu vou reeditar um livro com uma seleção, quando eu encontrar uma editora, no futuro e tal. Então, eu estou revendo não o que eu escrevi, eu estou revendo a forma. Sabe? Alguns poemas você coloca em versos e eu percebo que eles estão quebrando essa exigência, ou não é tão estranho um poeta colocar um livro em prosa. Assim, no livro, muita prosa, é um poema escrito numa forma assim, sem precisar colocar os versos, né, as estrofes e tal. Porque tem coisas que você não tem que ficar cortando, às vezes a frase precisa ser dita inteira, assim. Então eu peguei o Sal das Rosas, e muita poesia do Sal das Rosas eu estou colocando numa forma de prosa poética, sabe? Mas eu não estou mudando o que está ali. Eu acho que ele ficou mais assim, quando alguém vai ler, ele vai ler de uma forma que ele não vai perder o ritmo, muda de linha, né? Tem que dar aquela pausa, porque a frase tem que estar inteira. É uma coisa mais ou menos isso. Mas eu comecei apenas com um Sal das Rosas, né? O Noir, que é um livro que eu lancei em 2006, eu cortei também, eu tirei só 11 poemas, não pelo fato de não ter poesias que eu. Mas é que ele foi um livro assim, que só tem poemas de amor, sabe? Então eu não reeditaria, é um livro direcionado para uma pessoa. Mas eu retirei os 11 que eu gosto, que eu acho que eu não devo abrir mão dessa poesia, né? Então esses poemas, eles entrarão em uma edição que eu fizer. No caso, eles não vão ser descartados junto com o livro. E esse livro não é descartado porque eu me arrependi de lançar o livro, mas porque não sei quem disse que a gente não deve dedicar livros e para quem está vivo. Eu acho isso, mas isso é uma longa história. Então, no ar também. Então, de cada livro eu estou fazendo uma espécie de releitura, né? Para deixar apenas. Porque eu acho que por mais que o poeta tente, ele tem que dar um tempo, assim, sabe? Para cada publicação dele.
E nesse momento você está trabalhando também com alguns textos inéditos, para enfechar em outro livro, com algum assunto. Nesse momento você está caminhando em que direção, Bárbara?
Você sabe que eu lancei dois romances, né? Eu escrevi um romance agora, que eu terminei agora, que eu não queria ter terminado. Eu queria continuar escrevendo. Ele tem assim, não sei, eu não sei classificar realmente literatura fantástica. Ainda não passei para ninguém ler. Na minha opinião, que eu não sou uma acadêmica, né? Na verdade, eu não me formei em literatura. Ele tende ao realismo mágico, sabe? Você misturar mitologia. A mitologia romana, sabe, com uma canção de rock dos anos 60. Foi isso. Eu escrevi um romance assim que eu tive uma ideia e eu resolvi arriscar. Então você pega uma canção, né, a letra de uma canção e cria uma história toda sobre a letra da canção. Então eu terminei esse livro, mas eu não paro de escrever poesia, sabe? Então eu escrevi alguns poemas que dialogam com as pessoas. As poetas suicidas, até nós fizemos um recital em janeiro, aqui em Curitiba, que é um diálogo com as poetas, porque todo poeta escreve alguma coisa falando do céu, sabe? E as pessoas dizem que os suicidas não vão para o céu, mas essas poetas já narraram o seu próprio céu, né? Então eu fiz esse diálogo. Então eu tenho um livro que tem vários poemas dialogando com a Silvia Plath, com a Annie Sexton. Flor Bela Espanca. As poetas, não são muitos poemas, sabe? Ele não dá um livro ainda, mas eu tô escrevendo mais assim. Eu não consigo me desviar desses temas, sabe? Eu estou sempre dialogando com alguém. Eu tenho um livro que é meu, assim, que é A Última Chuva, que são poemas mais confessionais, sabe? Os demais eu acho que é sempre um diálogo, sabe? Um diálogo com alguma coisa. Com algum momento, um personagem, um poeta. É mais ou menos isso.
Essa experiência de escrever romance e continuar escrevendo poesia, esse diálogo para você entre o texto de um fôlego mais longo e o poema mais curto, você consegue praticar as duas atividades simultaneamente ou são fôlegos e momentos distintos?
Olha, eu consigo escrever poesia enquanto eu tô trabalhando num romance, mas é muito diferente. É muito diferente. O romance, ele envolve assim, não que você vai fazer uma coisa racional, aquele livro, né, todo. Eu coloco muito a minha poesia, alguma coisa assim. Eu não consigo escrever aquele romance enxuto, uma coisa mais assim. É sempre prosa poética. Mas é diferente, porque o poema, por mais que você diga assim, ah, agora eu vou ficar aqui escrevendo esse romance um belo dia, não adianta, você tem uma ideia e você tem que anotar e escrever aquilo. E geralmente eu escrevo à mão, sabe? Geralmente de madrugada, ou é um que você está, ai, eu preciso disso, e você não está aqui parado escrevendo aquilo. Acontece, a ideia vem. E romance é um desenvolvimento, assim, demora muito tempo, você fica meses, né, naquele roteiro desenvolvendo mas eu consigo escrever um romance enquanto eu vou, e mesmo porque eu não posso, assim, por mais que um dia um poeta disse, você nunca vai deixar de ser poeta. E é verdade, porque as pessoas não conhecem muito a minha prosa, então tudo que acontece se refere à poesia, sabe? Alguém pede um poema, alguém entra em contato, sabe? Você está sempre sendo mais solicitada pela poesia do que pela prosa, né? Que ainda é um começo.
Pensando agora também, voltando à poesia, dá para ler mais um poema para nós?
Dá. Eu já li o Sorriso de Leonardo uma vez aqui, né?
Já, já.
Então, tem um poema que se refere ao livro lá, que eu vou ler então, sobre, né, esse tema Leonardo, que é Aves de Arrebentação. Pássaros renascentistas, libertados por Da Vinci, invadem as minhas pálpebras que meditam em silêncio de monja. Louvam as aves do terceiro milênio. Mão destra de Leonardo pinta o sorriso de uma Mona Lisa escura. A aurora ausente do meu olhar, que ele colore com luz de Florença. E sobre músculos sofridos, estriados de amar e febre de amor, pulsa a inocência poética das mulheres que venceram o jugo secular e cruzaram as linhas e romperam os laços e abriram os braços, aves de arrebentação, a flanar entre as azaleias púrpuras e o grito ardente de libertação. Esse foi escrito na leitura daquela biografia, porque ele também tem essa referência, né, ao Leonardo e aquela leitura, que foi no início, foi em 2002, 2000, faz muito tempo que eu li esse livro, uns 10 anos.
Agora, para quem não ouviu o programa anterior que nós fizemos, queria te pedir para encerrar, para ler então O Sorriso de Leonardo, né? Para as pessoas que não conhecem esse poema, que é o título, inclusive, do qual nós falamos no comecinho. Você pode ler para a gente para terminar?
Posso? Sorrisos de Leonardo. Dissecar cadáveres para buscar a perfeita anatomia, libertar pássaros nos mercados da Itália renascentista. Beleza clara, cabelos, barba emaranhados, luz em desalinho, toga cor-de-rosa, levita na pele suntuosa de gênio, inocência serena. Leonardo em carbon, copiando a própria beleza em sorrisos negados. Sorriso de Leonardo inauguraria um novo sol, aplacaria o brilho do astro. Seu sorriso imaginado, seus quadros incendiados, nos conduzem enquanto vamos dissecando o verbo com fúria encantada. Desejo leonardiano de libertar o poema e revelar a musculatura exata de cada palavra.
Perfeito. Bárbara, quem quiser entrar em contato com você para conhecer mais a tua poesia, teu romance, para conversar sobre a tua obra, você poderia deixar teus contatos, e-mail, blog, o que você quiser. Fica à vontade, por favor.
O meu blog é desde 2005, eu tenho esse blog. É Chapar, na verdade, o título, é, eu tenho que sempre me confundo com o título, que é Chapar as Borboletas. Na verdade, é Chá para as Borboletas. blogspot.com.br. É só escrever Chá para as Borboletas ou colocar Barbaria no Google, que ele já aparece ali no meu blog, né? E o meu e-mail, barbarali@gmail.com. Então, esse blog, eu não sou uma blogueira, assim, às vezes você é blogueira, daí passa aquela sensação que você escreve só, alguém que tem só um blog. Mas eu acho que é um canal, é o meu momento, assim, é meu espaço, né? Então eu continuo com o blog.
Perfeito.
E vou seguindo com ele ali.
Tivemos o prazer de conversar hoje, então, no nosso programa Perfil com a Bárbara Lia. Falamos sobre o sorriso de Leonardo. Bárbara, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui no programa mais uma vez. Um grande abraço e até um próximo encontro, tá bom?
Ah, então eu adorei novamente, né, poder falar contigo sobre os poemas, os livros. Obrigada pelo convite.
Imagina, até breve. Tchau.
Tchau, tchau.